A partir de agora, você vai ouvir o programa da Rádio Sputnik. Uma transmissão especial para o público brasileiro.
Está começando mais um programa da Rádio Sputnik Brasil, Alexander Krasnov.
É isso aí, Arnaldo Risenberg. Um grande abraço para todos os nossos ouvintes. E agora vamos citar quais são as formas de ouvir o nosso programa. Primeiro, pelo rádio.
No Rio de Janeiro, Rádio Metropolitana M1090. Em Minas Gerais, Rádio FAP FM 106.3 da Universidade Federal de Ouro Preto. No Recife, Rádio Universitária FM 99.9 da Universidade Federal de Pernambuco. No Ceará, Rádio Alternativa Educadora FM 91.5 na cidade de Baixio. Em Boa Vista, Rádio Universitária FM 95.9 da Universidade Federal de Roraima. E na cidade pioneira da imigração russa no Brasil, Campina das Missões, Rádio Atitude FM 98.7 no Rio Grande do Sul, Alexandre Krasnov.
É isso aí. Ainda temos na internet parceria com a Rede Cidade Web News, que é um portal só de internet. Ele não tem versão rádio, mas ele é uma coleção online de várias emissoras de notícias, e o nosso programa faz parte dessa lista. Além disso, podemos sempre recomendar o aplicativo SoundCloud, onde o nosso programa também pode ser ouvido, aliás, não só o do dia, como também os programas anteriores. Basta entrar no soundcloud.com/Sputnik Brasil. E por falar na internet e nessa marca Sputnik Brasil, é também o nome do nosso mais novo site, o site Sputnik Brasil, agora todo em português, 24 horas no ar, 7 dias por semana, onde, além de muita notícia atualizada sempre, vocês podem ouvir o programa clicando, por enquanto, só no botão agora ao vivo, agora no ar, mas a gente está trabalhando nessa editoria, ela vai aumentar, daqui a pouco vai ter outras formas de conteúdo online disponíveis. O endereço, lembrando, é br.sputniknews.com. É, uma dessas formas que acabamos de anunciar já está cada dia mais trabalhada, inclusive já existem opções como ouvir o programa inteiro dos dias anteriores, isso não havia, algum tempo atrás não tinha, e temos ainda as entrevistas também separadas em a parte para quem quiser ouvir só as entrevistas e não os programas na íntegra. E por falar nessas novas formas, né, de ouvir o programa ou de acessar outros conteúdos, temos desde a semana passada, desde quarta-feira da semana passada, os aplicativos Sputnik Brasil disponíveis para os dispositivos móveis, tanto dos sistemas iOS da Apple quanto para os Androids. Tudo isso é de graça, disponível na Google Play para os Androids e na App Store para os dispositivos da Apple. E aí a pessoa que baixar de graça, repito, né, vai poder acessar tanto o site, todo o conteúdo do site, quanto também o programa também pode ser ouvido por esse aplicativo. Mais uma opção para ouvir o rádio também.
Destaque em português e um aplicativo muito fácil de carregar. Entre os destaques de hoje no site da br.sputniknews.com, os governantes de Donetsk afirmando que a Ucrânia violou cessar-fogo mais de 400 vezes desde os acordos de Minsk. Grécia ameaça inundar a Europa com imigrantes e potenciais terroristas do Estado Islâmico. Milícias de Donbass acusam a Ucrânia de não fornecer mapas de campos minados. E a polêmica entrevista do presidente Vladimir Putin a uma emissora de televisão da Rússia, na qual ele explica a decisão da Rússia de promover a reintegração da Crimeia.
É, deixa eu primeiro apresentar aqui o nosso colaborador, aqui Renan presente. Lúcio, que está presente, silencioso aí, se a gente não apresentar bom, ninguém nunca vai saber. Oi, Renan, tudo bom?
Olá, Krasnov, olá, Arnaldo.
Ele é um dos responsáveis pelo site nosso, né, esses destaques, não sei quais deles, algum teu, Renan, daquilo que o Arnaldo acabou
Putin
de ler?
Putin explica a decisão de reintegrar a Crimeia, de sua autoria?
Não, esse não é de minha autoria. Eu, alguns deles são, mas não lembro exatamente quais.
É difícil. Então, olha só, gente, mas deixa eu só explicar um pouquinho sobre essa chamada polêmica, né, sobre o Putin.
Que foi vendida de uma outra forma aqui no Ocidente.
Não, na verdade, eles usaram um teaser, né, como se diz, um trailer,
uma chamada
curtinha de um filme, realmente que uma espécie de documentário que está sendo feito por um dos canais russos, chamado, mais ou menos na tradução para português, Crimeia, o caminho para casa, né? Ou seja, justamente sobre a reintegração da Crimeia à Rússia, que está completando um ano. Aí, como parte desse documentário, realmente tem uns trechos de entrevista de Vladimir Putin, onde ele fala do momento do agravamento da crise interna lá na Ucrânia, né? Ele fala inclusive sobre as ameaças ao presidente Yanukovych, sobre como ele quase foi metralhado pelos militares, como podia morrer. Aí, num certo trecho, ele fala que realmente naquele momento já deu a ordem para os seus subordinados para tomarem as previdências para fazer alguma coisa a respeito da Crimeia, que estava claro que naquela situação poderia, uma das saídas, inclusive, uma das formas de evitar, o que o Putin também já chamou isso abertamente, nunca escondeu. Ele falou que a gente não podia deixar as tropas da OTAN tomar a base naval de Sevastopol, por exemplo, que é estratégica para a Rússia e sempre foi, né? Então, esse trecho justamente foi usado pela mídia ocidental para dizer, ele deu ordem, né, de reintegrar a Crimeia ainda antes do referendo formal lá, né? Mas ele falou, né, que eram os preparativos, né? E aí ia, na verdade, improvisar de acordo com a situação. E a gente sabe que, e vale lembrar agora, né, que está completando um ano, né, que foi feito uma espécie de referendo na própria Crimeia, em que o Arnaldo deve saber lembrar de todos os números. 83%, quantos foram?
No domingo 16 de março de 2014. Logo nos dias subsequentes, o presidente Putin, de posse dos resultados, determinou as mais diferentes esperas de governo que providenciassem a reintegração da Crimeia e de Sevastopol à soberania da Federação Russa.
Depois que 83% da população se pronunciaram a favor dessa reintegração, né? Isso é contestado no Ocidente, quer dizer, até a própria legitimidade desse referendo, porque a Crimeia, né, historicamente realmente pertencente à Rússia, depois de 1954, por decisão do Khrushchev e do Soviete Supremo, aliás, da época, outro episódio distorcido pela propaganda ocidental, que imagina um Khrushchev bêbado dando de presente para a Crimeia, para a Ucrânia, um presente de aniversário chamado Crimeia. Não foi assim que aconteceu, ele realmente teve essa ideia, mas ela passou pela aprovação do parlamento soviético da época, o Soviete Supremo. Não foi só uma ordem pessoal, muito menos...
Secretário-geral do PC.
Muito menos, né, provocada por uma embriaguez, né? Foi um gesto até polêmico, se a gente analisar hoje, porque naquela época ninguém imaginava, né, que o país chamado União Soviética iria se desintegrar. Então, esses jogos, né, de separatismo, isso não estava na cabeça dos líderes soviéticos, isso a gente pode ter certeza. Mas então, voltando à questão, Arnaldo e Renan, agora a Crimeia, desde os tempos que ela fez parte da Ucrânia, e ainda a Ucrânia soviética, ela possuía uma larga autonomia, era chamada República Autônoma da Crimeia. Isso é uma diferença se você comparar a outras regiões. Por exemplo, Crimeia sempre teve seu parlamento próprio. Então, é uma autonomia, uma espécie de autonomia, um governo próprio também. Então, esse parlamento justamente votou primeiro pela independência da Crimeia e depois pediu adesão à Rússia de novo, agora foi no ano passado, um ano atrás. O Ocidente contesta isso, dizendo que isso só podia ser feito com o consentimento da Ucrânia, da qual a Crimeia fazia parte, mas aí que entra a questão do golpe de Estado na própria Ucrânia, que a Rússia, por exemplo, não reconhece o afastamento do Yanukovych, achando que isso tem tudo a ver com um golpe de Estado. Então, quando você lida com um país que acaba de sofrer um golpe de Estado, você é ou não é obrigado a seguir o que o governo golpista fala ou diz? Aí é uma questão também, né?
Exato. Mas, você conhece ou não?
De qualquer maneira, uma coisa que facilitou a passagem da Crimeia foi realmente uma boa aprovação por parte dos habitantes da península, né, que ela, não posso dizer sempre, mas pelo menos desde os tempos da Rússia, ainda imperialista e mais tarde soviética, teve uma boa parte da população não só russófona, como também se identificando com a Rússia. Não era só pessoas de expressão, né, ou seja, que falavam russo. E essa foi uma parte. E outra foi a polêmica também minoria, que hoje é minoria, dos chamados tártaros da Crimeia, né? Ou seja, os tártaros étnicos que constituíam boa parte da população da Crimeia antes da Segunda Guerra Mundial, mas depois o Stalin mandou tirar todos eles de lá e praticamente a população ficou em exílio. E eles agora estão cada vez mais numerosos e temia-se no começo pela oposição deles a esta decisão. Mas aí pesou uma intervenção das autoridades muçulmanas dentro da própria Rússia, como os líderes da Chechênia, como também os líderes do Tatarstão, né, que é uma grande comunidade dentro da própria Rússia. Eles entraram numa espécie de negociação e convenceram os líderes dos tártaros da Crimeia a não se oporem a essa reforma, a essa passagem, garantindo que seriam observadas as suas liberdades, os seus direitos. Então, nessa passagem praticamente não houve nenhum tipo de incidente e hoje saiu um resultado que, de fato, confirma isso. O CIOM, o Centro de Pesquisa Opinião Pública, né, fez um levantamento, fez uma pesquisa dizendo que agora pouco mais de 90% da população da Crimeia estão a favor dessa reintegração. Um pouco menos do que em julho, agosto do ano passado, quando eram 93%, mas ainda assim são 91%. Quer dizer, a grande maioria. Entra a questão da passagem, né, que também não foi sempre muito tranquila, né, porque a Ucrânia, por exemplo, ela cortou o uso da moeda, né, cortou o uso da grivna. Depois teve um período que Visa e Mastercard, como parte das sanções contra a Crimeia, interromperam seu funcionamento dentro da própria Crimeia. A Ucrânia também fez de tudo para cortar fornecimento de energia elétrica, de gás, de água, né? Ou seja, atrapalhou bastante. Então foi doloroso. A exaltação da população é um pouquinho menor. Apenas 69% dos habitantes da Crimeia gostaram desse período de transição. 18% dizem que quase todos os problemas da transição já foram resolvidos e 51% avaliam como mais ou menos, dizendo uma metade dos problemas resolvida, outra não. Quanto à situação dentro da própria Crimeia, 80% das pessoas estão felizes, 15% não estão felizes com a situação econômica e também, ou seja, uma grande maioria, né, das pessoas dentro da Crimeia estão largamente a favor, né, e tem um fator ainda que muita gente hoje torce que possa até equilibrar essa situação da passagem dolorosa. É porque, por causa das sanções, inclusive, contra a Rússia e uma queda do nível também da própria moeda, rublo, né, frente às grandes moedas internacionais, é esperado um boom do chamado turismo interno na próxima temporada na Rússia, né? Ou seja, há esperança de que muita gente que antes passava férias na Europa, por exemplo, nos destinos europeus, volte aos balneários russos e a Crimeia agora passou a fazer parte da Rússia de novo. Então a temporada vai começar daqui a uns 2 ou 3 meses, a temporada de verão do Hemisfério Norte, e a Crimeia tradicionalmente vive disso como uma das grandes fontes de sua renda.
E ainda sobre a entrevista do presidente russo Vladimir Putin à emissora de televisão, em resumo, o que diz o nosso site é o seguinte: o presidente russo Vladimir Putin declarou que a reintegração da Crimeia na Rússia em março de 2014 não era o objetivo da liderança russa. Segue a declaração de Putin: o objetivo era criar a possibilidade de os habitantes expressarem opinião sobre como gostariam de continuar a viver. Eu pensei, diz Putin, se as pessoas querem que seja assim, que seja assim. Se eles quiserem, terão autonomia com alguns direitos ampliados dentro da Ucrânia. Seja como o povo quiser, mas se quiserem algo diferente, não os podemos abandonar. Sabíamos o resultado do referendo e fizemos o que devíamos fazer. O presidente contou que a questão do destino da Crimeia foi levantada na noite de 23 de fevereiro de 2014, durante a operação de salvamento do presidente ucraniano Viktor Yanukovych, conforme já relatou o Alexander Krasnov. 23 de fevereiro foi o domingo, exatamente logo após a deposição de Yanukovych, no sábado 22 de fevereiro, do governo da Ucrânia. Diga, Renan Lúcio.
E ainda sobre essa história em relação à Crimeia, e o Krasnov comentou sobre o crescimento do turismo nessa região, parece que não apenas os russos podem passar a visitar mais a península. Agora essa questão também está gerando polêmica lá no Japão. Isso porque recentemente o ex-premier Yukio Hatoyama disse que pretende fazer uma visita à península em breve. Isso causou muitas críticas por parte das autoridades japonesas, que dizem que Tóquio não reconhece oficialmente a reintegração da península à Rússia. E por esse motivo, este não seria o melhor momento para o Hatoyama fazer essa visita àquela
só
região.
Só tem um detalhe, ele é ex, não é atual primeiro-ministro, então ele pode viajar à vontade para onde ele bem entender.
Exatamente, é o que eu penso
ele também. Ele não está sujeito a injunções políticas. Krasnov, mais alguma observação?
Não, mas só faltava turista japonês nas praias da
Crimeia. Vamos lá, que se for, que seja bem-vindo. Segue o programa da Rádio Sputnik Brasil.
Estamos apresentando a Rádio Sputnik.
Você já acessou a página da Sputnik Brasil no Facebook? É simples. Digite www.facebook.com/sputnik.br. Clique em curtir e acompanhe todas as novidades do mundo a cada instante. Curtindo a página da Sputnik no Facebook, as novidades chegam até você sem que você precise procurar por elas. Aproveite e divirta-se. Repetindo, www.facebook.com/sputnik.br.
A Rádio Sputnik Entrevista.
Amigos da Rádio Sputnik, a onda de antissemitismo pela Europa está ampliando, está crescendo. É motivo de um recente artigo na revista Carta Capital, denominado Uma Nova Onda Antissemita Abala Europa. Artigo este de autoria da jornalista Diane Carta. E é sobre esse assunto que nós vamos conversar agora com o renomado jornalista Ozias Wurman, cônsul honorário de Israel no Rio de Janeiro e responsável pela Digital Letter Rua Judaica. Ozias Wurman, como está você? Tudo em ordem? Prazer enorme tê-lo você novamente no programa da Rádio Sputnik.
O prazer em ouvi-lo é muito grande. Eu só gostaria que a gente tivesse no futuro temas assim mais otimistas, mais engrandecedores do gênero humano.
Que nós possamos dizer em breve que não existe mais antissemitismo e não existe mais preconceito algum contra a religião, contra a raça, contra a credo, contra a cor, não exista discriminação alguma conforme preceituam as leis maiores de todos os países.
Isso, amém. E,
amém, que Deus te ouça, Ozias. Ozias, eu acredito que você tenha lido a íntegra desse artigo, o que você tem a observar sobre esta nova onda antissemita abalando a Europa e o ponto de referência é a França.
O artigo da Jeanne Carta realmente é um artigo muito bem escrito, muito competente, muito rico em dados em si. A única coisa que eu discordo no título dela é Uma Nova Onda Antissemita Abala a Europa. Eu diria, como o rei Salomão, que foi o homem mais inteligente dos tempos bíblicos, escreveu em Eclesiastes, ele dizia que não há nada de novo abaixo do sol, tudo se repete. Ou seja, isso é simplesmente uma repetição de 2000 anos de preconceitos, de perseguições, de tentativa de extermínio do povo judeu na nossa velha Europa, uma Europa cheia de desníveis, uma Europa cheia de desbalanceamentos, em que o judeu sempre foi escolhido como a descarga dos problemas. Veja só, ontem ainda em Londres, o presidente do Congresso Judaico Europeu, Moshe Cantor, ele chamou a atenção de que se continuar uma tendência na comunidade judaica europeia, que totaliza hoje 3 milhões de judeus europeus, de parar para pensar, devemos continuar ou sair da Europa, essa saída ou essa movimentação poderia trazer um abalo econômico e social muito profundo na Europa, devido à grande contribuição da comunidade judaica. São 3 milhões de judeus, a grande maioria ativa economicamente falando, uma grande quantidade de jovens judeus europeus pensando em imigrar, a maioria, lógico, para Israel, mas outros com outras ideias para outros continentes. E é muito lamentável, chega a ser doloroso, que no século XXI os judeus voltem a ter que optar pela sua nacionalidade, não podendo nascer, viver e morrer como judeus no mesmo país.
Como é que você vê esta conclamação do primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, quando de sua visita à França, em solidariedade às vítimas do atentado ao Charlie Hebdo, em solidariedade às vítimas judaicas daqueles atentados consecutivos, quando ele conclamou a população da França, a população judaica da França e da Europa, a ir para Israel?
Na realidade, não foi assim um chamamento prático, digamos assim, um chamamento imediato. O que Benjamin Netanyahu, como um grande orador e um grande pensador indiscutivelmente dessa geração, se você olhar a atual liderança israelense, Benjamin Netanyahu é um dos grandes expoentes. Independente de concordar ou não com a sua política, cada um tem a sua impressão. Eu, como honorário de Israel, não posso me envolver na política israelense, mas as suas palavras transmitem o seguinte chamamento. Em 2014, no ano passado, 7.213 judeus franceses imigraram para Israel, comparando com 3.293 do ano anterior. Ou seja, mais do que dobrou, muito antes do chamamento de Benjamin Netanyahu. E para esse ano, a projeção chega a 10 mil judeus saindo da França para Israel. Então veja aqui o que fez Netanyahu. Netanyahu leu em público uma radiografia que ele, como primeiro-ministro de Israel, recebe como informação. Ele deu um alerta. Esse chamamento dele é muito mais um abraço fraternal do povo israelense a todo judeu em qualquer país do mundo, não só na França, não só na Bélgica, não só na Dinamarca, mas em qualquer país do mundo onde o judeu ache que não possa morar, viver, educar seus filhos pelo simples fato de ser judeu, ele tem uma saída que é a base, é o fundamento de toda a filosofia sionista criado por Theodor Herzl, pai político do sionismo, que é um Estado judeu de portas abertas para acolher todo tipo de origem judaica. Desde os judeus da Etiópia, que foram tirados 80 mil judeus da Etiópia, judeus negros. Israel foi o único país que tirou um povo da África, não para torná-los escravos, mas para libertá-los, até os judeus europeus.
Judeus e muçulmanos são parentes próximos, são irmãos, são primos. Por que há alguns grupos que insistem tanto em dividi-los?
Veja só, na realidade somos primos, somos semitas. Descendemos de Sem, filho de Noé. Então a parceria é histórica, sanguínea e está no DNA. O que existe realmente é uma supervalorização do islamismo radical em detrimento dos nossos primos muçulmanos, que são nossos parceiros em várias partes do mundo. Um exemplo simples e que se pode ver que é touchable, é tocável, é atingível, é a convivência árabe-judaica aqui no Rio de Janeiro, na zona central do comércio, na chamada Saara, na Sociedade dos Amigos da Rua da Alfândega, onde nos últimos 50 anos, árabes e judeus conviveram fraternalmente. E se você quiser encontrar ainda hoje o maior agrupamento de judeus naquela região, visite o restaurante Cedro do Líbano. E não é merchandise não, hein?
Mas os proprietários agradecem aí a citação elogiosa. Mas, de fato, é um centro de confluência.
O proprietário se chama Jacó.
Mas, de fato, é um centro de confluência entre as pessoas que seguem as duas religiões. E assim tem que ser, Osias. Um mundo de fraternidade, um mundo de entendimento, um mundo que não comporte mais manifestações e crimes de racismo e discriminação, como temos visto na Europa, como temos visto ocorrer no Oriente Médio. Infelizmente, é algo que a humanidade tem que deixar de lado urgentemente. Osias Wurman, semana que vem teremos eleições legislativas em Israel. O que você espera destas eleições? Você pode se manifestar sobre esse assunto?
Posso me manifestar, sim, muito mais como jornalista do que como honorário.
Sim.
Eu acredito que deve aumentar substancialmente a participação, porque o voto em Israel é facultativo, mas a participação deve aumentar de forma acentuada. Existe um debate exacerbado. O que se pode, assim, definir, a grosso modo, entre os dois maiores partidos ou blocos que disputam, de um lado, o bloco liderado por Benjamin Netanyahu, que é um bloco mais conservador, é um bloco mais à direita, mas também é um bloco de onde saíram as negociações de paz que foram feitas com o Egito e também com a Jordânia posteriormente, a exemplo do Egito, e o oponente maior, que é o Herzog, junto com a Tzipi Livni, que são os trabalhistas, é o mais centro-esquerda, tendendo mais a voltar à mesa de negociações com os palestinos. As manifestações em Israel estão aumentando à medida que se aproximam as eleições. A disputa baixou um pouco de nível, digamos assim, mas eu acredito que é um momento crucial para o povo de Israel. Eu não me lembro, nos 67 anos que Israel vai completar no mês que vem de independência, eu não me lembro um período em que a existência física e a soberania do Estado de Israel estivesse tanto em xeque como atualmente, tanto pelo conflito com os palestinos da faixa de Gaza, o movimento terrorista Hamas, como a fronteira norte, onde o Estado Islâmico está operando livremente já na Síria, na fronteira com o Golã, ao norte de Israel, e por aí vai. Hoje acabei de ler um pronunciamento no exterior do rei da Jordânia, Hussein, que ele diz que os atos e os fatos do Estado Islâmico o fazem lembrar das práticas nazistas. Imagina isso, um rei da Jordânia. Então, no momento que Israel deve decidir, que decida pelo melhor, que decida pela paz, que decida pelo engrandecimento do gênero humano, para que o Estado de Israel possa continuar a florescer e fornecer para toda a humanidade tudo o que tem feito em ciência, tecnologia, em descobertas, em avanços do humankind, do gênero humano.
Osias Wurman, muito obrigado por mais esta entrevista ao programa da Rádio Sputnik Brasil. Felicidades e muito boa sorte para você, tanto à frente da Digital Letter Rua Judaica, como no exercício do seu cargo de cônsul honorário de Israel no Rio de Janeiro. Obrigado, shalom, até uma próxima oportunidade, Osias.
Um abraço forte para todos vocês.
Estamos apresentando a Rádio Sputnik. Relações Internacionais.
A Rússia abandonou o Tratado de Armas Convencionais, Alexander Krasnov?
Olha, exatamente. Foi foi dito hoje pelo Ministério das Relações Exteriores, a chamada Comissão Conjunta sobre os Armamentos Convencionais na Europa. De fato, a Rússia já avisou que pode suspender a sua participação ainda em 2007 e agora é total e completa, então, a suspensão da sua participação. E hoje, na verdade, um representante da delegação russa nas conversações em Viena sobre justamente essa questão da segurança militar e o controle sobre os armamentos, Anton Mazur, ele explicou essa atitude da Rússia. Ele disse o seguinte: a parte russa, durante muitos anos, tem feito todo o possível para tentar reanimar o regime de controle sobre os armamentos convencionais. Foi ela mesmo quem teve a iniciativa de fazer essa negociação. Mas, segundo o representante russo, os países da OTAN, lamentavelmente, optaram por driblar, de fato, né, todas as determinações desse tratado. Como eles fizeram isso? Por conta da ampliação da aliança, né? Ou seja, sabemos que cada vez mais países são admitidos na OTAN e também tentando impedir outros acordos correlacionados, né, de serem adotados. Então, de acordo com os russos, eles de fato praticamente obrigaram a Rússia, né, a sair desse acordo que ficou inviável por causa das ações dos países da OTAN, né? E agora não é mais obrigada, ela não se vê mais obrigada a seguir qualquer tipo de acordo de limitação de armas convencionais. Isso, aliás, apesar dessa postura bem forte, né, da Rússia, não quer dizer que a Rússia não quer mais dialogar sobre o controle dos armamentos convencionais na Europa, se, segundo esse representante, se houver maturidade por parte dos parceiros europeus, quando eles estiverem prontos para reestabelecer esse diálogo, a Rússia também estará. Mas, então, a decisão hoje é essa.
Muito bem. Renan Lúcio, um destaque na área internacional.
Sobre esse assunto, parece que maturidade não é a palavra de ordem hoje na política externa europeia, já que tivemos aquela proposta recente do Jean-Claude Juncker, do presidente da Comissão Europeia, de criar um exército europeu. Essa medida foi apoiada por vários chefes de Estado e também por outras autoridades, porém as vozes contra ela também são muitas, inclusive dentro da própria Alemanha. A oposição ao governo criticou duramente essa medida. O partido de esquerda, por exemplo, o Die Linke, declarou que essa é uma proposta definitivamente voltada contra a Rússia. Em vez de uma força armada única e de uma política de acumulação de armas, a União Europeia precisa de uma política externa pacífica e de desarmamento. Foi o que declarou a Christine Buchholz, que em entrevista ao diário Der Tagesspiegel. Ela é a representante do partido de esquerda da Alemanha.
Na verdade, sobre continuando esse assunto, que realmente deu o que falar de todos os lados, né, desse diálogo agora diplomático, não só criticaram, como também teve gente que apoiou, né, a ideia do exército europeu, inclusive a ministra, né, que é uma mulher agora da defesa da Alemanha, Ursula von der Leyen. Ela disse que tem sentido sim a Europa pensar em fazer umas forças armadas próprias. A Rússia, por sua vez, cobrou explicações da União Europeia por causa desse pronunciamento do Jean-Claude Juncker, né? O que quer dizer esse exército conjunto dos países europeus? O representante da chancelaria russa disse literalmente o seguinte: nós queremos entender do que se trata mesmo, porque nos últimos 30 anos os políticos europeus de vários níveis, de vários escalões, têm falado sobre esse aspecto, ou seja, tem aparecido essa ideia, né, de criar as forças armadas próprias na Europa. E a Rússia, então, quer saber do que se trata. A gente sabe que só na cúpula da União Europeia, em junho, que essa questão poderá ser abordada seriamente em detalhes, né? Até o momento, ninguém deu maiores explicações. É algo do tipo: era bom, né, termos um exército próprio. Pois é, né? Nada mais foi dito, mas como o Renan agora citou, e como esse pronunciamento da chancelaria russa também testemunha, né, já deu bastante barulho, porque a Rússia também teme, né, mais uma aliança contra ela, né?
A segunda OTAN.
Por outro lado, seria também, como a gente chutou ontem, né, aqui na nossa análise própria, né, de casa, poderia ser até um contraponto, né, uma alternativa à OTAN, porque a OTAN tem um forte componente, que é o chamado Grande Irmão, né, que são os Estados Unidos, que mandam em muitas dessas decisões conjuntas, né, e sabemos que quem manda na OTAN mesmo são os americanos. E quem acabou de desembarcar os blindados agora, por exemplo, os tanques Abrams na Letônia, sei lá, uma centena de quilômetros da fronteira russa, foram os americanos também. Agora, nesse caso, vamos supor, se a Europa criar um exército próprio, poderia sim ser uma ameaça, né, de certa forma, né, porque você juntando forças de 28 países fica uma coisa mais... mais pesada, né? mais forte. Mas, por outro lado, ela não seria obrigada a respeitar a posição americana. O que agora é válido para a OTAN não é necessariamente válido para esse novo exército. E uma confirmação indireta disso chegou hoje. Também a gente sabe que o Arnaldo gosta de destacar sempre, né, que quanto ao conflito na Ucrânia, se a gente analisar, a posição, por exemplo, da Europa é bem diferente da americana, né, especialmente no que diz respeito ao uso de força. E hoje chegou uma notícia pela Forbes dizendo que o Barack Obama, o presidente americano, decidiu adiar, pelo menos adiar, o fornecimento de armamentos letais para a Ucrânia, e isso aconteceu justamente depois do encontro dele com a chanceler Angela Merkel. Ou seja, ela teria convencido o Obama a não mandar armas para a Ucrânia, e a gente ainda destaca que foi feito isso apesar das pressões que o próprio Obama sofre no Congresso americano. Ou seja, não, nem tudo que é europeu é ruim para a Rússia. Neste caso em particular, a gente vê isso.
E essas declarações foram liberadas por ninguém menos do que o embaixador da Alemanha nos Estados Unidos, Peter Wittig.
Rádio Sputnik, falando nas entrelinhas. A Rádio Sputnik Entrevista.
Amigos da Rádio Sputnik, o Estado Islâmico continua destruindo sítios arqueológicos, culturais no Iraque e em regiões próximas a este país. E é sobre este assunto que nós vamos conversar agora com o professor de História César Ribeiro, um estudioso desta matéria, matéria sobre acervo cultural, acervos da antiguidade. Professor César Ribeiro, como está o senhor? É uma grande alegria voltar a ouvi-lo no programa da Rádio Sputnik.
Muito obrigado pela nova oportunidade.
Professor César Ribeiro, o que significa, a seu ver, esta destruição do Estado Islâmico, da cultura, da antiguidade, da herança cultural deixada pelos antigos povos?
Pegando por base a área dominada militarmente por esse grupo, que se expande do Iraque até o sul da Síria, tem um vasto território com vários sítios arqueológicos de grande importância, principalmente para os estudiosos, que procuram hoje resgatar esse passado milenar da região. Perder esses sítios arqueológicos, as peças raras, muitas vezes, é uma perda incalculável para toda a humanidade. Dificulta os estudos, o entendimento de sociedades antigas, como a região da Mesopotâmia, uma região riquíssima, que a ocupação de mais de 3 mil anos, por onde tiveram importantes civilizações, como os babilônios, os sumérios e outros povos que também passaram por aí, como os elamitas, hititas, acádios. E cada civilização que ali esteve instalada deixou invenções, deixou registros, e esses campos arqueológicos são de fundamental importância para entendê-lo. Ainda mais que essa região, principalmente na Mesopotâmia, ela é de exploração recente, ela começou a ser escavada no final do século XIX. E ao longo do século XX, com grande instabilidade política da região, e hoje com a piora da situação após a invasão da Guerra do Golfo e a Guerra do Iraque, Guerra do Golfo de 1990-91, e a Guerra do Iraque a partir de 2003, está praticamente impossível se estudar esse rico material arqueológico que se encontra nessa região.
Em apenas 4 dias, foram 3 destruições. Todas no norte do Iraque. Depois de atacar as ruínas de Nimrod e Hatra, militantes do grupo devastaram a antiga cidade de Dur-Sharrukin, ou Sharrukin. O que restará da cultura dos antigos povos, como o senhor citou, os povos da Babilônia? O que restará para o conhecimento da humanidade com a destruição desses sítios arqueológicos e culturais?
Nós corremos o risco, se continuar esse processo, eu classifico como uma ação bestial, por assim dizer, pois são registros únicos, são peças únicas, são civilizações muito antigas, ainda tem muitas lacunas históricas a serem decifradas a partir desse material, e a humanidade corre sério risco, com a perda desse material, de não termos mais o registro da escrita cuneiforme, inventada por Lysimérios no terceiro milênio antes de Cristo, as estátuas, que também é de grande importância e entendimento, registro dos estudos astronômicos que foram realizados pelos babilônios no segundo milênio antes de Cristo, e várias lacunas que ainda não foram respondidas, aerogrifos ou escritas cuneiformes que ainda não foram decifradas, e podemos ficar sem nenhuma possibilidade de ter um entendimento, ou seja, o resgate desse passado longínquo. Principalmente que muitos registros eram feitos em tabletes de argila.
Professor César Ribeiro, o que o Estado Islâmico faz hoje no Iraque é a continuidade, é o aprofundamento daquilo que a Al-Qaeda começou a fazer no Afeganistão, com as imagens gigantescas de Buda, destruindo todas aquelas imagens?
Eu considero mesmo um ato bestial contra o registro. As estátuas de Buda, inclusive um grande arqueológico que encontrava no Vale de Bamiyan, eles foram destruídos em março de 2001 pelo grupo talibã do povo Bustan. Então é um vale que era habitado por uma minoria xiita de origem azara, que também foram ameaçados pelo grupo Bustan, que é pelos próprios talibãs. Então eles foram, inclusive, obrigados a escalar as estátuas de Buda contra a vontade e colocarem dinamites para poder depois fazer a implosão dessas estátuas. E caso se recusassem, as prisões talibãs que seriam largados à sua própria sorte em um destino não muito agradável. Então, apesar de todos os apelos internacionais, que até o governo japonês naquele momento se ofereceu a comprar dos talibãs dos estados, eles não aceitaram o dinheiro e disseram que tinham que destruir por princípios religiosos, totalmente uma leitura do Alcorão. Então, foi um ato terrorista, um ato bestial contra um acervo de grande importância que se encontrava no coração da Ásia. É. E esse grupo talibã foi uma observação que, após o surgimento deles, mais uma vez, também tem semelhanças com o Estado Islâmico, a forma que eles surgiram, com a intenção estrangeira, financiamento estrangeiro, sobretudo dos Estados Unidos e algumas potências europeias, e que foram armados, treinados e financiados, e hoje tornaram-se, ao longo do tempo, grupos fora de controle, como hoje, após a destruição toda a máquina estatal do Iraque, após a guerra do Iraque, deposição de Saddam Hussein e toda a quebra da máquina estatal, eles ganharam uma força absurda, conseguiram recrutar, inclusive, guerrilheiros de outras regiões do globo, como ex-guerrilheiros da Guerra da Chechênia, que foram voluntariados a lutar no Iraque. E o Talibã não foi diferente, né? Que após o conflito em intervenção militar da ex-União Soviética em socorro a um governo de Cabul, lá em 1979, combatendo, inclusive, esses grupos terroristas que já começaram a surgir no final dos anos 70, virada dos anos 80, e depois ficaram totalmente fora de controle. E estão fazendo esses atos bárbaros hoje contra um acervo milenar.
Professor César Ribeiro, nós estamos destacando no programa de hoje que um pregador islâmico do Kuwait, Ibrahim Al-Kandari, ele está convocando seus seguidores a destruir a grande esfinge de Gizé e as pirâmides do Egito, afirmando que é tempo de os muçulmanos apagarem a herança dos faraós. A convocação acontece no momento em que os jihadistas do grupo Estado Islâmico intensificam seus ataques contra locais históricos, principalmente no Iraque, conforme o senhor está observando na nossa entrevista. A que ponto nós vamos chegar? Será que a humanidade não tem, as organizações internacionais não têm como conter essa ação destruidora de culturas e esse desrespeito pela cultura, por religiões?
Nós estamos passando por um período de retrocesso muito grande. Uma interpretação, como eu disse, míope de um livro como o Corão, que em nenhum lugar ali, se fizer uma leitura da cultura islâmica, se fizer uma leitura do livro sagrado do povo islâmico, que é o Alcorão, em nenhum momento ali está pregando, em nenhum capítulo, em nenhum versículo, está pregando a decapitação de pessoas, tortura, guerras, destruição de povos inteiros e, principalmente, nenhuma referência ali para destruir patrimônio histórico arqueológico como está ocorrendo. O norte da África, a partir de 2011, a chamada Primavera Árabe, que teve um desenvolvimento muito forte naquele ano, os governos foram desestabilizados. Hoje, na Líbia, o Gaddafi foi derrubado. Eu não estou aqui fazendo nenhuma apologia ao governo Gaddafi, estou apenas fazendo uma análise. Tinha uma estabilidade política na Líbia, tinha até alguns índices de desenvolvimento social, enfim, que tinha ocorrido. E também a questão da quebra da ditadura de Mubarak no Egito. Após a derrubada de Mubarak, uma junta militar assumiu o controle do país e um caos está instalado lá hoje. O que me preocupa, né, principalmente toda a questão do patrimônio arquitetônico, das pirâmides, a Esfinge de Gizé e tantos outros patrimônios, esse imenso, incalculável patrimônio egípcio, o que mais preocupa nesse momento é a instabilidade estatal que hoje vive o Egito. Pois, se esse grupo entrar ainda com mais força dentro do território egípcio e começar a destruir, tenho minhas dúvidas se as Forças Armadas egípcias ou qualquer instituição estatal hoje no Egito vai ter condições de freá-los. Logo ali ao lado, na Líbia, após a derrubada de Gaddafi, seu assassinato em Bengasi, nós estamos vendo um completo caos dentro da Líbia. Não tem mais uma máquina estatal, os ministérios foram destruídos, as Forças Armadas foram dissolvidas e hoje o povo líbio vive um completo caos. Uma hecatombe política aconteceu ali. Foi derrubado o governo de Muammar Gaddafi, pois o pós-governo foi simplesmente um desgoverno. Hoje vimos a Líbia completamente desgovernada, um país completamente implodido, e o Egito, de uma certa forma, está acontecendo mesmo. Está tendo uma crise muito grande na máquina estatal. Eu vejo muita dificuldade o governo egípcio ter condições de frear esse processo.
Professor César Ribeiro, muito obrigado por mais essa entrevista concedida ao programa da Rádio Sputnik Brasil. Felicidades para o senhor e esperamos contar com sua participação em próximos programas.
Muito obrigado, estou sempre à disposição, assim, todas as vezes que o programa precisar. E mais uma vez parabenizo a programação de alta qualidade do mês.
Muito obrigado. Depois, um testemunho de altíssimo nível por parte do professor César Ribeiro, professor de História, que conversou conosco sobre a destruição que o Estado Islâmico vem fazendo de sítios históricos, culturais e arqueológicos no norte do Iraque.
Fatos do Brasil.
A presidenta Dilma Rousseff demonstrou otimismo hoje com a recuperação da economia, falando a uma plateia de empresários do 21º Salão Internacional da Construção em São Paulo. A presidenta declarou que o governo fará todo o esforço a seu alcance para que até o final deste ano os sinais de recuperação já comecem a aparecer. Dilma admitiu, no entanto, que o momento é delicado, dizendo não ignorar a desaceleração do setor e da economia vivenciada no momento atual. No início da sua fala, a presidenta afirmou que tem trabalhado de forma sistemática para superar ainda este ano a desaceleração da economia. Antes da cerimônia, ela foi recebida com protestos pelos funcionários do Salão da Construção. Dilma estava acompanhada do ministro das Cidades, Gilberto Kassab, e por representantes empresariais do setor da indústria e do comércio de materiais de construção. A feira do sindicato do Salão Internacional da Construção reúne 2.000 marcas nacionais e internacionais e espera receber cerca de 120 mil visitantes até o seu derradeiro dia, que é sábado. E uma das razões do otimismo da presidenta Dilma Rousseff com a recuperação da economia vem do setor agrícola, não é isso, Renan Lúcio?
É, exatamente, Arnaldo. Segundo o levantamento sistemático da produção agrícola de fevereiro, divulgado hoje pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE, os produtores brasileiros devem colher 57 milhões e 200 mil hectares na safra de grãos em 2015, área 1,5% maior do que a colhida no ano passado, quando totalizaram 56 milhões e 300 mil hectares. Arroz, milho e soja, os três principais produtos da safra, somam 91,5% da estimativa da produção e respondem por 85,3% da área a ser colhida. A área de soja cresce 3,9% em relação a 2014, enquanto a de arroz diminui 1,8% e a de milho recua 1%. Quanto à produção, é esperado um aumento de 2,6% para o arroz e de 9,8% para a soja, mas deve haver diminuição de 4,2% para o milho.
E a produção industrial cresceu em 7 dos 14 estados pesquisados pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística na passagem de dezembro de 2014 para janeiro de 2015. A maior alta foi observada no estado de Pernambuco, 13,5%, de acordo com a pesquisa industrial mensal Produção Física Regional, divulgada nesta terça-feira. São Paulo, o estado mais industrializado do país, teve um crescimento de 7,1%. Outros estados com aumento na produção registrado pelos IBGE foram Minas Gerais, Goiás, Espírito Santo, Santa Catarina e Rio de Janeiro. Por outro lado, 6 estados registraram queda na produção de dezembro para janeiro. São eles Bahia, Paraná, Rio Grande do Sul, Amazonas, Ceará e Pará. E apesar desta queda, ainda falando sobre o Salão Internacional de Construção, o presidente da Associação Brasileira da Indústria de Materiais de Construção, Walter Cover, afirmou que o empresariado brasileiro está sereno e equilibrado diante do momento atual e confiante na recuperação da economia.
Reportagem Rádio Sputnik.
A presidenta Dilma Rousseff sancionou a lei do feminicídio, colocando o ato na lista dos crimes hediondos e como homicídio qualificado, o aumento de penas passando a ser de 12 a 30 anos de prisão para este tipo de crime contra a mulher. Em seu discurso no Palácio do Planalto, em Brasília, Dilma Rousseff defendeu os direitos das mulheres e se colocou contra outros tipos de discriminação, como a racial e a contra os homossexuais. Desmentindo o velho ditado de quem briga de marido e mulher não se mete a colher, Dilma afirmou que deve se meter a colher sim, e parentes e amigos não devem se omitir em situações como essa.
Em briga de marido e mulher, nós achamos que se mete a colher sim, principalmente se resultar em assassinato. Meter a colher nesse caso não é invadir a privacidade, é garantir padrões morais, padrões éticos e democráticos. Então, o que nós defendemos é que quem souber de casos de violência deve denunciar. Parentes, amigos, vizinhos não devem se omitir. Um telefonema ao Ligue 180, à polícia, um recurso à Casa da Mulher Brasileira que vai existir nos 27 estados, pode salvar a vida de uma mulher, pode impedir que a desgraça recaia sobre uma família e atinja as crianças e os adolescentes e os idosos. A polícia deve agir, a justiça deve ser severa, o executivo deve tomar sua posição, tomar medidas e defender. E o Estado brasileiro deve meter sim a colher, a sociedade brasileira idem. Deve meter a colher.
A presidenta disse ainda que os casos de agressão contra qualquer minoria têm origem na intolerância e no preconceito e pediu a colaboração de todos no combate à violência, incentivando a denúncia do agressor.
Eu faço um apelo. Não aceitem a violência, dentro ou fora de casa, como algo inevitável. Não permitam que a força física ou o machismo destruam sua dignidade e até mesmo sua vida. Denuncie, use os recursos a seu alcance e saiba que você vai ter a seu lado o Estado brasileiro.
O projeto de lei aprovado na semana passada pelo Congresso Nacional foi elaborado pela Comissão Parlamentar de Inquérito da Violência contra a Mulher. O texto modifica o Código Penal para incluir o crime de assassinato contra a mulher por razões da condição de sexo feminino entre os tipos de homicídio qualificado. A lei considera como razões de condição de sexo feminino violência doméstica e familiar, o menosprezo ou a discriminação contra a condição de mulher. Tornar este tipo de crime como hediondo significa que será imposto a quem o praticar pena de prisão sem atenuantes. A cada dia no Brasil, 15 mulheres são mortas pelo fato de serem mulher. Por ano, 500 mil mulheres são vítimas de estupro e estima-se que apenas 10% dos casos chegam à polícia, pois muitas mulheres ainda têm medo e vergonha de denunciar. Do Rio de Janeiro, Jorge Cristine para a Rádio Sputnik.
Você está ouvindo a Rádio Sputnik.
Quer se comunicar conosco? Você tem alguma dúvida? Quer fazer perguntas? Quer falar sobre o nosso programa? É só nos enviar um e-mail. Preste atenção ao endereço. É o seguinte, cartas@mirmidia.com.br. Repetindo, cartas@mirmidia.com.br. Ciência e tecnologia.
Está sendo realizado na cidade de Paraty, no estado do Rio de Janeiro, o 10º encontro de colaboração Ravalambre Physics of the Accelerating Universe Astrophysical Survey, um projeto de colaboração internacional entre Brasil e Espanha, com a finalidade de obter um levantamento astronômico que permitirá aprofundar os estudos da expansão acelerada do universo e a natureza da energia escura. As observações são feitas através de telescópios que captam um grande campo de visão do céu, obtendo dados de alta precisão que permitem traçar um mapa tridimensional preciso do universo, com o registro de centenas de milhões de galáxias e outros corpos celestes, como quasares, supernovas e estrelas. Com os dados coletados, pesquisadores serão capazes de saber, entre outras coisas, sobre a natureza da chamada energia escura e de como galáxias e aglomerados de galáxias se formaram e evoluíram. O encontro começou na segunda-feira e será realizado até sexta-feira, dia 13.
Aí. Começou ontem e vai até domingo, dia 15, no Parque Tecnológico Itaipu, em Foz do Iguaçu, o Space Camp 2015, evento que tem como objetivo ensinar conceitos de astronomia, física e robótica de forma lúdica e descontraída. O Space Camp reúne estudantes e professores do ensino médio que participaram da última edição da Olimpíada Brasileira de Astronomia e Astronáutica. O programa é realizado pela Acrux Aerospace Technologies, em parceria com a Olimpíada de Astronomia e Astronáutica, e conta com palestras e oficinas temáticas com especialistas sobre satélites, foguetes, robótica e astronomia, além de uma visita guiada à hidrelétrica binacional de Itaipu. Ainda como parte da programação, os jovens participam de uma competição científica em equipe. Num dos torneios, eles têm de construir protótipos de veículos para uma expedição numa base que irá simular a superfície irregular da Lua.
Renan Krasnov, smartphone russo Yota 2 entrará até o final do ano nos mercados do Brasil, Estados Unidos e de mais 20 países da Europa, Oriente Médio, África e Ásia. Informação da empresa fabricante, a Yota Device. Anteriormente, divulgou-se que o aparelho estava disponível em mercados internacionais a partir do primeiro trimestre deste ano. Para entrar nos Estados Unidos, a companhia assinou contrato com a plataforma de crowdfunding Indiegogo. De acordo com o diretor-geral da Yota, Vladislav Martinov, o Indiegogo é o primeiro parceiro da companhia nesse mercado, mas há outros distribuidores em vista. Os detalhes do contrato não foram divulgados. A Yota também divulgou à imprensa que o smartphone será vendido por meio de pré-vendas. O objetivo é evitar logística desnecessária e acúmulo de produto nos estoques. Você utilizava esse smartphone na Rússia, Krasnov?
Não. Ele é bem recente. Ele só foi... A estreia dele foi agora em fevereiro de 2014, né? Do 2, né? Do 1 um pouquinho antes. Ele é tido o Yotafone como o primeiro smartphone do mundo com duas telas, né? Ou seja, o lance dele é que tem tela de cada lado, né? E aí eles pretendem, né, com esse uma das apostas, né, vamos dizer assim, de marketing, justamente é essa, uma das telas tem 5 polegadas, né? Ela é Full HD e a outra tem 4,7. E é também, quer dizer, bem menorzinha, né? É 540 pixels por 960, mas é uma aposta, como a gente disse, né? Então, é uma realmente uma novidade, né? A gente sabe que a Rússia só lançou um smartphone foi em 2013, né? Ficou atrás dos grandes fabricantes por um tempão e agora vai ser difícil, né, você conseguir vender num mercado tão disputado, né, por monstros internacionais. Sabemos da rivalidade, por exemplo, entre a Apple e a Samsung, né? São as grandes batalhas. Os chineses também entraram no meio. Renan Lúcio, qual a sua preferência quanto aos smartphones? Você tem algum favorito?
Não tenho favorito, mas tenho muita curiosidade em conhecer o Yotafone. Infelizmente, ainda não pude ver nenhum pessoalmente. Acho que um problema deles também é em relação à divulgação. que acho que muita gente aqui no Brasil, por exemplo, nunca ouviu falar no Iotafone, acho que deveriam pensar um pouco mais nisso.
É, marketing realmente está faltando, mas pelo número de cidades que o Arnaldo citou, é uma boa tentativa. Vamos ver no que dá essa tentativa de vender no mercado internacional.
E nós vamos ficando por aqui. Até o próximo programa, Renan Lúcio.
Até a próxima, Arnaldo.
Um grande abraço a todos. Até mais. A gente volta com mais programa da Rádio Sputnik.
Você acabou de ouvir a Rádio Sputnik, uma transmissão especial para o público brasileiro. Apresentação e coordenação de jornalismo, Arnaldo Risenberg. Produção e redação, Jussara Razé, Denise Costa, Davi Júnior, Oksana Javoronkna, Gabriela Lang, Georgia Cristine, Renan Lúcio, Alexander Lázare, Sergei Monin, Dayana Alvarenga e Alexandre Cossenza. Operação de áudio, Wellington Vieira e David Costa. Direção de jornalismo, Lincoln Martins. Direção de operações, Valéria Beglova. Direção geral, Alexander Medvedovsky.